Bom dia, hoje é 26 de fevereiro, sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, ouvinte, segunda-feira começando. Para algumas pessoas, segunda-feira começando com uma leve gripe, ouvi aí que temos uma onda de Covid. A apresentadora aqui que vos fala não está com Covid, mas está com o seu nariz fazendo um barulhinho. Então, vocês vão aproveitar essa voz fanha, mas eu prometo que os assuntos de hoje são extremamente interessantes, porque hoje a gente vai com um cheirinho de herdeiro, um cheirinho de fortuna de bilionário, um dos assuntos favoritos aqui do podcast é sobre gestão de fortunas, sobre lifestyle dos mais ricos, e a gente vai com uma tríade de notícias que eu vou adorar contar para vocês. A primeira é sobre os clubes de elite que estão chegando a cobrar mais de R$700 mil de novos sócios aqui em São Paulo. Vou te contar tudo sobre esses clubes de elite com uma matéria sensacional do repórter Sérgio Ripato aqui da Bloomberg Linha. A gente também vai falar sobre uma disputa de herdeiros da dinastia Rothschild no mercado de gestão de fortunas. É um meio que uma metalinguagem aí da fortuna, é uma disputa dentro do mercado de gestão de fortunas, para que vocês tenham entendido. Também vamos falar sobre como o investidor por trás de um acordo com o Tiger Woods, o grande campeão do golfe, está mirando agora na expansão desse esporte. Pra que mais bilionário que isso do que golfe? Se você gosta de todas essas historinhas aí que falam um pouco sobre o nosso mundo, não só dos ricaços, mas também sobre como anda a economia e os negócios mundialmente, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Temos vários vídeos explicativos de assuntos que com certeza vão te interessar lá no nosso Instagram. Também você pode se inscrever aqui no podcast e sempre tem um terceiro recado que eu esqueço. Na descrição aqui do podcast você encontra um link para seguir o grupo do WhatsApp da Bloomberg Linha. Lá o pessoal manda várias notícias importantes ao longo do dia. Vamos falar de dinheiro. Exclusividade, segurança e muitas opções de lazer dentro da cidade de São Paulo, a poucos minutos da sua casa. Os clubes sociais mais desejados da maior cidade do país conjugam esses elementos como uma espécie de refúgios da elite, em que o acesso às suas instalações é um luxo reservado aos que compartilham de um status socioeconômico particular em que apenas o dinheiro não é o suficiente. Palmas para essa introdução do Sérgio. Meu Deus, que aula de jornalismo. Linda, linda introdução. Ele continua. De famílias tradicionais da cidade mais rica do Brasil a executivos do setor financeiro e de outras indústrias e jovens empreendedores em rápida ascensão se encontram em uma rede de conexões pessoais e profissionais em atividades que passam do tênis e da corrida até festas para os seus filhos. Quem busca se tornar sócio enfrenta um desafio que vai além da questão financeira. Muitos dos clubes tradicionais não dispõem mais de novos títulos, o que leva à criação de uma espécie de mercado secundário para as negociações de preços de títulos, além de uma lista de espera que pode durar 2 anos. Em alguns casos, também é necessário contar com a recomendação de até 15 sócios atuais. Para quem busca espaços mais contemporâneos, há clubes que estão na fase de execução de projeto, como o Beyond the Club e o Soho House São Paulo. Para ser sócio do primeiro empreendimento, por exemplo, o desembolso total chega a R$715 mil. Por outro lado, no Centenário Clube Atlético Paulistano, fundado em 1900 no Jardim América, sua taxa de adesão alcança a cifra de R$750 mil, além de R$20 mil pelo título. A Bloomberg Linha, também conhecida como Césio, consultou os clubes sociais mais exclusivos ou desejados da cidade. Não entraram na lista clubes de campo ou de golfe, por exemplo, sobre a sua política de adesão e venda de títulos. No Clube Atlético Paulistano, o candidato a sócio paga R$20 mil pelo título e R$750 mil de taxa de adesão. O valor é para um indivíduo ou para a família. A contribuição social custa apenas R$560 por mês para o título individual e R$930 para a família. Exige-se a indicação de 7 sócios e o processo de admissão dura entre 30 e 40 dias. Na Hebraica, no Jardim Paulistano, os valores da adesão são distintos, R$ 224.000 pela família e R$ 168.000 individualmente. O candidato precisa ter 3 indicações, das quais um diretor ou conselheiro. A mensalidade custa R$ 709. Se for cônjuge, paga R$ 354. Depois do envio de termo de reserva com a anuência do diretor ou do conselheiro indicado, há um período de 7 a 15 dias úteis para análise do clube. Já o Harmonia, que foi fundado em 1930 por antigos sócios do Atlético Paulistano, tem o título individual de R$150 mil. Para uma família, são necessários dois títulos. Quem não tem vínculo familiar no clube precisa pagar uma taxa de transferência de R$ 534 mil. Há prioridade para os ex-sócios que querem retornar ao clube. São necessárias também indicações de 15 sócios, como amigos, para quem não tem vínculo e quiser dar entrada no processo. O tempo de análise é de 6 meses. Já no Clube Esporte Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros, que fica em uma das áreas mais valorizadas de São Paulo, no Jardim Paulistano, com o Shopping Iguatemi como vizinho, a análise de proposta de novo sócio leva em média de 90 a 120 dias. Para maiores de 16 anos, o candidato precisa passar por uma entrevista. O site do clube disponibiliza uma lista de sócios que estão vendendo títulos e os respectivos contatos. A reportagem encontrou 68 pessoas com títulos à venda por valores entre R$ 88 mil e R$ 110 mil. A lista é atualizada 2 vezes por semana. É uma negociação individual, ou seja, em que o clube não interfere. Já no Paineiras do Morumbi, há uma lista de mais de 900 pessoas interessadas em comprar um título, dado que o clube não vende mais títulos novos. Isso significa que a espera pode durar até 2 anos, segundo apurou a Bloomberlinha, com pessoas a par do processo de admissão de novos sócios. O preço do título, negociado pelos sócios, pode chegar a R$ 100 mil. Segundo informações não oficiais do clube, em média, cada trimestre, apenas 5 sócios decidem vender os respectivos títulos. Além dele, é preciso pagar uma taxa de transferência de R$ 200 mil ou R$ 180 mil à vista. O interessado é orientado a deixar o contato para receber e fazer ofertas do título. A mensalidade do título familiar custa R$ 1.195. Se você quer saber mais sobre este privilegiado mundinho dos clubes paulistanos, é só entrar lá na reportagem completa do Sérgio lá no site da Bloomberlinha. Ele vai te contar também sobre os novos clubes que estão chegando em São Paulo e como que eles funcionam, como que é essa interação entre os membros lá dentro. E já que estamos falando de herdeiros, vamos falar de herdeiros suíços agora, que são um negócio, né? Herdeiros suíços é além de somente herdeiros, são herdeiros suíços. Falei o sobrenome deles errado, inclusive, é Rothschild. Um dos banqueiros de Ariane de Rothschild retornou do Oriente Médio há alguns meses com algumas notícias preocupantes para o seu banco suíço, o Edmond de Rothschild. Um cliente valioso, multimilionário, disse a ele que outro representante da empresa tinha feito contato. Ele mostrou apenas o cartão de visitas que recebeu, o qual tinha o logotipo da Rothschild & Company, uma instituição financeira rival sediada em Paris, dirigida pelos primos distantes de Ariane. Não foi a primeira vez que um cliente confundiu a empresa suíça com o seu concorrente francês, mas isso tem se tornado um problema cada vez mais comum. As duas empresas que carregam o famoso nome Rothschild são os únicos bancos restantes com vínculos com a renomada família de banqueiros que emergiu do reduto judeu de Frankfurt há mais de 2 séculos para se tornar uma das dinastias mais ricas e poderosas do mundo no século XIX. Após décadas operando em áreas de negócios relativamente diferentes, agora estão envolvidos em uma disputa por uma fatia da altamente lucrativa indústria global de gestão de patrimônio, ou wealth management, de US$ 250 trilhões. São grandes gestores de patrimônio com um grande patrimônio lutando pela gestão de patrimônio de outras pessoas. Que coisa linda! Que lindo, que prazer trabalhar com esse setor do mercado. As chances estão aumentando de que, de dentro de uma geração, a fusão das duas empresas Rothschild se torne fundamental para manter o império forte, segundo pessoas familiarizadas com o assunto falaram à Bloomberg News. Um acordo mais de 5 anos atrás de uma disputa legal amarga iniciada pelo Ariane sobre o uso do nome Rothschild deveria ter encerrado o conflito. Mas isso fez pouco para evitar que a marca se tornasse uma arma-chave na competição acirrada por clientes ricos em toda a Europa, Oriente Médio e Ásia. Com mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão, o Rothschild, com sede em Paris, é o menor dos dois, mas está rapidamente ganhando terreno ao abrir escritórios nos mesmos playgrounds dos ricos do seu rival suíço. Pela primeira vez na história da empresa, o lucro antes de impostos de gestão de patrimônio e ativos superou o do seu negócio de consultoria no primeiro semestre de 2023. Já no final de 2022, a empresa parisiense estava se aproximando do seu rival suíço em termos de ativos sob gestão. Juntar força daria peso aos bancos Rothschild, que são peixes pequenos em comparação com os gigantes globais do setor, como Morgan Stanley e UBS, ou até mesmo os bancos suíços, como Julius Baer e o Banquier Piquet. Uma empresa conjunta, a Rothschild, ainda seria pequena em comparação com os gigantes do setor de investment banking e wealth, mas empregaria cerca de 7 mil pessoas em escritórios de Amsterdã e Los Angeles, a Tóquio, com uma forte presença na Europa continental. Vai todo mundo começar segunda-feira querendo usar roupas de quiet luxury, segurando uma pequenina taça de Cosmopolitan na sua mão, com... Mentira, eu nem sei o que ricos fazem ao longo da semana. Piadinha pra quebrar o clima. Vamos ler outra notícia antes que eu seja presa pela polícia do jornalismo. A Centroid Investment Partners tornou-se silenciosamente uma grande player na indústria do golfe, uma ascensão marcada pelo anúncio da TaylorMade na semana passada de uma nova linha de roupas com o Tiger Woods. O fundador já está buscando seu próximo negócio. A Centroid, que comprou a TaylorMade em 2021, atualmente levanta um fundo de US$500 milhões e está na fase inicial de avaliação de uma empresa americana para aquisição, potencialmente valendo mais de US$1 bilhão. O crescimento da Centroid foi coroado com o lançamento, na semana passada, com o Tiger Woods, da Sunday Red, a linha de vestuário que vai estrear em março. Woods já joga com tacos da TaylorMade, tendo se unido à marca pela primeira vez em 2017. E aí você tá se pensando aí, acho que eu bati no microfone, não sei se deu pra ouvir, mas enfim. Você deve estar se pensando, o que esses nomes todos, o que isso tem a ver? Coisa de esporte golfe. Fundada em 2015, sediada em Seul, a Centroid tem US$2 bilhões sob gestão. Sua pequena equipe, de cerca de 20 pessoas, tem experiências em empresas como JP Morgan, Oliver Wyman e a empresa de saúdes Cigin. Dion, que é o fundador, trabalhou anteriormente na Macquarie e no EMM Investment. A Centroid iniciou uma onda de negócios no golfe em 2021, com a aquisição de US$1,7 bilhão da TaylorMade, fabricante de equipamentos e acessórios para a prática do esporte. Ela também tem uma participação significativa na Popstroke, que é uma empresa de entretenimento de golfe do Tiger Woods, por meio de um acordo de 2023 feito pela TaylorMade. No ano de 2021, também comprou a South Springs Country Club, que é um prestigiado campo de golfe coreano. E em 2022, se uniu a Clear Lake Capital e comprou a Concert Golf, uma operadora boutique de mais de 25 clubes de golfe privado nos Estados Unidos. A Centroid nem sempre foi levada a sério. Ela teve dificuldades para conseguir apoio de bancos de investimento para assessorar a sua aquisição da TaylorMade por causa do seu tamanho pequenino. Logo após fechar o negócio, o fundador visitou uma loja da Dick's Sports Goods perto da sede da TaylorMade em Carlsbad, na Califórnia. Segundo ele, ele teve a oportunidade de conversar com um balconista sobre tacos de golfe. De repente, ele se virou e disse: "Oh, você sabia que a TaylorMade foi recentemente adquirida por uma empresa coreana?" E ele respondeu: "Sim, sou eu." Mas o balconista não acreditou nele. A Centroid aposta que Woods ainda tem poder de marketing para expandir a linha de vestuário da TaylorMade e transformar a Sunray Red em uma marca de estilo de vida como a Lululemon, que começou com uma empresa de roupas de yoga e desde então atraiu compradores com leggings e outros itens esportivos que são vendidos a um preço premium. Adorei esse episódio. É o meu episódio favorito do ano até agora. Só coisas lindas para a gente começar a semana. Vamos ler os comentários. Perdão por ter falado que era quinta-feira, na sexta. Eu gravo os episódios no dia anterior, eu fico confusa às vezes. Mas é pra ver se vocês estão prestando atenção também. E Brenda diz lá nos comentários que você sempre pode participar, olhando lá na caixinha de comentários. Brenda diz que descobriu o podcast na quinta-feira pós-carnaval e já virou fã. Porque a Brenda, inclusive a foto dela, acho que é fantasiada de carnaval. Tá super carnavalesca. O Lucas disse que agora está em dia com o podcast. Ele já tinha perdido 3 episódios. Que é isso? Imagina, Lu, como é que você vai participar? Como é que você vai conversar? Que você fala com as pessoas se você não escuta esse podcast? Qual que é o assunto que você vai falar sobre elas? Sobre a sua vida? Não, agora você vai falar sobre o Tiger Woods e sobre todas essas marcas de golfe. E você vai fazer isso tudo. O João Henrique aí disse aí que, né, oficialmente sextou, depois eu falar que era quinta-feira na sexta. E foi... esse foi o comentário preponderante aí. Fora que eu estava bélica e respondi a uma opinião sobre o meu suposto senso de humor forçado. E é isso, gente. Desejo a todos uma ótima semana. E a gente se escuta amanhã. Até mais!